deputados. Para anunciar que os seus deputados estão por videoconferência, para já são os seus deputados Eduardo Barroco Melo, Fernando Paulo, Filipe Roseta, Sofia Matos, Alberto Fonseca, Isabel Oneto, Joana Sapreira. Temos a presença hoje do Sr. Dr. João Moreira Rato, ex-administrador financeiro do Novo Banco. Começamos com um ligeiro atraso, porque o Sr. Quis entrar pela porta principal e não era por aí, era pela porta lateral, e então houve aqui um pequeno problema de contorno do edifício que levou a este ligeiro atraso. Soutor, muito obrigado pela sua vinda. Queria lhe dizer, porque sou obrigado a isso, que, embora não preste juramento, porque o juramento só deve ser prestado perante as autoridades judiciárias, naturalmente está obrigado à verdade e não o fazendo pode incorrer na prática de um crime de desobediência qualificada. Tenho a certeza que correrá bem a nossa audição. O Soutor já tem experiência, esteve presente na Comissão de Inquérito do BES e vamos começar hoje por... Ah, o Soutor quer fazer uma exposição inicial de cerca de 5 minutos. Soutor João Moreira Rato, faz favor. Doutor, se me permite, eu queria pedir aos seus deputados o seguinte. Há um problema no que diz respeito à transmissão na ARTV. Ou seja, temos de ter muito cuidado com as câmaras para não passar à frente delas, evitar passar à frente das câmaras, porque corta a imagem durante um período de tempo mais largo do que o tempo de passagem à frente da câmara. Portanto, eu pedia que evitassem o mais possível levantar-se, mas se levantarem para terem cuidado com as objetivas das câmaras. Soutor João Moreira Rato, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu queria só dar um breve enquadramento à minha passagem pelo Novo Banco como CFO de 14 de julho a 17 de setembro de 2014. Eu estive fora de Portugal 17 anos, nos Estados Unidos e em Londres, e voltei em 2012 para presidir ao IGCP, como sabem, numa lógica de serviço público. Tive uma oportunidade única de servir o meu país utilizando a experiência que tinha adquirido na minha estadia fora do país e foi nessas condições que eu voltei em 2012. Em julho de 2014 fui convidado pelo Dr. Vítor Bento para me juntar à sua equipa de gestão para na altura BES, que precisava de uma equipa diferente, que desse garantias de idoneidade, reputacionais e de reputação e independência, para lidar com os problemas que se esperavam que viessem a advir dos problemas decorrentes do Grupo Espírito Santo. Foi-nos dito na altura que existia uma almofada de capital de 2 mil milhões de euros e que essa almofada de capital estaria disponível para ser utilizada de forma a lidar com esses problemas que decorreriam do Grupo Espírito Santo. Juntámo-nos com o acordo que não participaríamos nem na avaliação nem na aprovação das contas do primeiro semestre de 2014. Essas contas acabaram por vir com resultados muito negativos, derivado do que se passou até 30 de junho de 2014, e fomos surpreendidos pela medida de resolução um pouco após a publicação dessas contas. O projeto a que nos juntámos então alterou-se substancialmente, mas nós decidimos ficar no Novo Banco a pedido do Banco de Portugal para assegurar a estabilidade de uma instituição que nós sabíamos que era muito importante para o sistema durante um período que era um período muito complexo. Após a resolução, literalmente, quando começámos na segunda-feira a seguir à resolução, tivemos de transmitir aos colaboradores, aos clientes e às contrapartes confiança de que os compromissos assumidos por este novo banco, o novo banco, iriam ser cumpridos. Portanto, tivemos uma situação em que se alterou o projeto e nós adaptámos-nos de forma a garantir a estabilidade do banco. Saímos depois, não sendo o projeto para o qual tínhamos sido convidados, quando achámos que que a situação estava suficientemente estável para que o pudéssemos fazer. Portanto, resumindo, tive 3 semanas no BES e 6 semanas no novo banco, com esta equipa de gestão chefiada pelo Dr. Vítor Bento, e dentro da mesma lógica de serviço público que me trouxe para Portugal e que me levou a desempenhar estes papéis, estou também à vossa disposição, das senhoras deputadas e dos senhores deputados, para responder hoje a todas as perguntas que tenham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, por esta sua intervenção inicial. Passamos agora então à fase de perguntas e respostas. Hoje começamos com o PCP e dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. João Moreira Rato. Relativamente ao seu percurso, ele é conhecido. Nós não queremos aqui repetir muito daquilo que se passou na anterior comissão de inquérito. E sobre as razões da sua nomeação, não é assim que temos que colocar essa questão, é a quem o nomeou e a quem permitiu que ficasse no BES e depois no novo banco. Portanto, aquilo que nos importa realmente é esse período entre julho e setembro de 2014, em que o senhor está na administração do BES e depois do novo banco, e procurarmos perceber aqui alguns aspectos que nos parecem relevantes. Eu queria começar em concreto por uma das operações que para nós é mais significativa deste período e que é a venda da Tranquilidade. A Tranquilidade é vendida ao fundo Apollo por cerca de 40 milhões de euros e passado algum tempo, alguns anos, é vendido por esse fundo a 600 milhões de euros. E, portanto, entenda que para nós é um motivo de interesse perceber esta operação de venda, na qual, e era essa a minha primeira pergunta, o Dr. Moreira Rato esteve envolvido, sendo no Conselho de Administração de 21 de agosto de 2014, indicado para acompanhar a venda da Tranquilidade ao fundo Apollo. Confirma.
Sr. Deputado, confirmo, sim, senhor. Eu fiquei responsável por negociar o acordo de compra e venda da Tranquilidade com a Apollo.
Muito bem. Confirma que a Sociedade de Advogados Linklater deu assistência à venda da Tranquilidade?
Desculpe, Sr. Deputado, qual foi a Sociedade de Advogados que... A sua pergunta é qual foi a Sociedade de Advogados que...
Não, a minha pergunta é se confirma que foi a Linklater.
Sim, foi, sim, senhor.
E quem é que contratou a Linklater? Foi o novo banco?
Linklater veio connosco já para o BES, porque, como esperávamos que houvessem questões jurídicas que envolvessem várias jurisdições, nós precisávamos de um escritório de advogados que estivesse bem representado nessas várias jurisdições. E por isso, e foi essa a razão, porque logo do BES contratámos o escritório de advogados Linklater.
Ok, foi o BES que contratou a Linklater, muito bem. Confirma que o intermediário principal da Linklater no processo de venda da Tranquilidade era o advogado Pedro Cisa Vieira?
Havia dois. O nosso principal contraparte na Linklater era o Dr. António Soares. Quem esteve mais envolvido na questão da Tranquilidade foi o Dr. Pedro Cisa Vieira.
Confirma que nessa qualidade o Dr. Pedro Cisa Vieira chegou a participar em reuniões do Conselho de Administração do Novo Banco acerca do assunto Tranquilidade?
Se bem me recordo, há de ter sido chamado num ou noutro Conselho de Administração para dar a sua opinião em relação ao SPA.
O SPA, ou seja, o processo de venda?
Desculpa, o contrato de compra e venda, sim.
Muito bem. Então, queríamos começar pelo fim deste processo, pelo fim, na parte que lhe toca. Na reunião do Conselho de Administração de 8 de setembro de 2014, é anunciado que se tinha chegado a um acordo com a Apollo. E, portanto, nessa reunião do Conselho de Administração, há um administrador, João Freixa, que manifesta que lhe parece essencial, em face das repercussões futuras desta operação, que fosse obtido o acordo acionista, Ou seja, do Fundo de Resolução, levando este assunto da venda da tranquilidade à Assembleia Geral. E a minha pergunta é se se recorda de qual é que foi a posição manifestada nessa altura por parte do Conselho Fiscal, que também emitiu a opinião nessa reunião.
Para eu tentar, desculpe, Sr. Deputado, para tentar relocalizar a reunião, podia-me repetir outra vez o que é que disse o Dr. João Freixa durante essa reunião?
Portanto, tinha-se chegado a um acordo com a Apollo. Uhum. E o administrador João Freixa, não sabemos se por mais alguém foi levantar essa questão, referiu que era necessário uma operação com aquela dimensão, com aquela envergadura, tratando-se da venda da tranquilidade, que essa decisão passasse pelo acionista, que não fosse tomada apenas no âmbito do Conselho de Administração. E, nesse sentido, que deveria ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, neste caso envolvendo o Fundo de Resolução. E a nota que temos é que o Conselho Fiscal emitiu uma opinião sobre isso.
Sinceramente, não me lembro da opinião do Conselho Fiscal, mas lembro-me que a questão que se punha aí era quando faria sentido ou não ir à Assembleia Geral. A discussão era... houve quem defendesse que sim e o argumento contrário foi que, dado tratar-se de um credor penhoratício, não teria que ir à Assembleia Geral. E esse é o que eu me recordo. Não me lembro se essa opinião foi emitida pelo Conselho Fiscal ou não.
Então, aproveitando, vamos procurar avivar então a memória, porque, de facto, a posição do Conselho Fiscal, pelo menos o que está expresso em ata, é de que seria preferível obter a ratificação pela Assembleia Geral do Novo Banco da deliberação do Conselho de Administração. Esta foi a posição que ficou expressa na ata por parte do Conselho Fiscal. E é verdade que houve outra posição com os argumentos que acabou de referir. E essa posição de que não deveria ir à Assembleia Geral e, portanto, não era uma decisão que cabesse ao acionista, foi defendida pela Linklaters. Mas nessa reunião não estava presente, não era uma daquelas reuniões em que estava presente o Dr. Pedro Siza Vieira, se bem me recordo, da ata, não estava. E, portanto, essa posição da Linklaters, de que não era necessário ir à Assembleia Geral, nós gostávamos de perceber se foi sustentada em algum parecer escrito ou se foi apenas verbalizada.
Eu gostava de, Sr. Deputado, também... acrescentar outro dado à sua análise da questão, antes de responder a essa pergunta, e já vou aí. O que foi considerado importante era ter a não oposição escrita do Banco de Portugal em relação a essa transação, e essa não oposição foi obtida...
Já lá vamos.
Sim, e portanto, essa foi... Em geral, eu agora não me lembro, em geral nós tínhamos a relação com a Linklaters, era uma relação em que os pareceres eram escritos, não é? E o advogado, aliás, o advogado com quem nós trabalhávamos na Linklaters, mais proximamente, era com o Dr. António Soares. E portanto, nós pedíamos à Linklaters para vir à reunião para explicar qual era a opinião deles e normalmente pedíamos que os pareceres fossem escritos. Não me lembro se esse especificamente foi escrito, mas...
Pois, mas entenda que é uma questão importante, não é? Porque nós estamos a falar da venda de uma seguradora histórica, de uma seguradora com a dimensão que tem, com estes contornos de ser vendida pelo valor que é vendido, e depois passado uns anos, na altura não sabia, mas hoje sabemos que foi vendido por 600 milhões, ou seja, há aqui uma matéria importante em que o envolvimento ou não do acionista, que no caso é o Fundo de Resolução, que para todos os efeitos é uma entidade da administração pública, para nós é relevante. E, portanto, é relevante perceber se essa decisão foi tomada com base num parecer escrito ou com base numa posição que foi transmitida por parte da Linklaters e que nem estava presente na reunião, mas através de um administrador essa posição foi transmitida. Aquilo que percebemos é que não houve parecer escrito. Se houve, nós vamos desde já requerer que ele seja entregue a esta comissão. Se não houve, gostaríamos também de perceber se essa posição foi, de facto, transmitida pela Linklaters através do advogado que acompanhava mais diretamente este processo, Dr. Pedro Siza Vieira, ou por outro membro da Linklaters, e qual é que foi, a forma como chegou ao Conselho de Administração.
Sr. Deputado, eu, se me permite, poderia fazer um bocadinho o historial, acho que faz sentido.